Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, TV Mais, maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Está começando o nosso Diálogo Mais dessa semana e hoje é papo de política, hein? Eu trouxe Sá Vilaroca, que é CEO do grupo Vilaroca. Eu adoro bater um papo com o Sá e principalmente escutar ele. E é muito interessante. Eu trouxe o Sá para a gente passar para vocês o que ele pensa sobre vários assuntos na política nacional, da política estadual, a respeito da gasolina, dos combustíveis, né? Também a respeito do SUS, a respeito da administração Jair Bolsonaro, né? O que ele espera, né, de tudo isso que está acontecendo. E, principalmente, ele fala uma coisa muito interessante. Por que gostar de política? Por que é importante você gostar de política? E esse é uma... Abrimos um parêntese no Eleições 2022, que também faz parte do Eleições 2022, para ouvir gente que tem o que dizer, tá? A gente está começando o Diálogo Mais agora.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo e vamos logo direto ao assunto, né? Porque o conversa com o Sá, o papo é reto, é curto e a conversa é franca. Então, vamos lá. Vamos já começar falando sobre por que, que é importante gostar de política. Muito obrigado, Sá Vilaroca, por ter aceitado o nosso convite nessa tua agenda cheia, que eu sei que está, principalmente nessa época de eleição também, para nos atender e bater esse papo com a gente. Vamos lá.
Olá, Luiz, senhores ouvintes da Mais FM, TV Mais. Luiz, é simples, porque tudo depende da política. E se as pessoas que veem a política como um instrumento para mudar a realidade, às vezes dura, cruel, desse país, um país tão desigual como o Brasil, se essas pessoas não se engajarem, se essas pessoas não participarem, aí os maus políticos vão tomar conta de tudo de uma vez, não é? Então eu acho que é por isso que a gente tem que gostar de política, tem que fazer política, embora muitas vezes isso traga problemas, dificuldades, decepção. Mas esse é o caminho, participar da política, do dia a dia, da política do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade.
É isso aí. Bom, vamos continuar o nosso papo aqui. Sá, o que é que você acha, qual é a tua visão a respeito do cenário político estadual?
São as reviravoltas da política. 6 meses atrás, ninguém imaginaria que essa aliança de 16 anos com o PDT iria se romper. Até porque já havia um pré-acordo de que o PDT indicaria o governador, o PT o senador, e o nome seria... A governador seria a candidata, seria a governadora Isolda Sela, que concorreria à reeleição. Mas o Ciro, de repente, disse, bem, não é bem assim, e quis mudar todo o cenário e indicar Roberto Cláudio. Isso não caiu bem para os partidos da coligação e isso terminou gerando uma insatisfação enorme. E daí esses partidos, a grande maioria deles, se juntou e apresentaram a candidatura do Elmano. Uma candidatura que já nasce muito forte, porque com uma base de apoio de mais de uma centena de prefeitos e com a bênção do presidente Lula e Camilo, que são os dois maiores cabos eleitorais aqui do Ceará. Então isso praticamente, embora Elmano seja um nome pouco conhecido no estado, mas já você vê que em 15 dias de campanha, pré-campanha, o Elmano já chegou aos 20% de intenção de voto e certamente deverá chegar ao final do primeiro turno em primeiro lugar se preparando então para ganhar a eleição no segundo turno. É esse o cenário que a gente percebe. O Camilo, como candidato a senador, está salvo uma reviravolta absolutamente improvável, deverá ser o nosso senador. E agora é também lutar para fazer uma boa bancada de deputados federais e estaduais, que é isso que vai garantir sustentação política tanto para o presidente Lula quanto para o governador que vier a ser eleito e que nós esperamos que seja o Elmano.
Bom, a gente sabe que o cenário estadual está meio bagunçado mesmo, está bem agitado, briga de um lado, briga do outro, mas se imagina que logo, logo essa situação vá se resolver e que as pessoas, que os grupos se unam no final, no segundo turno, né? Já foram 1.036 anos e agora abriram, racharam, mas política é assim mesmo. Uma hora estão de um lado, outra hora está do outro, depois estão todos juntos, né? Em prol de um objetivo. Enfim, vamos esperar, porque o capitão Wagner continua correndo por fora e é líder nas pesquisas já há algum tempo, né? Espera-se que alguém consiga vencê-lo, né? Mas vamos lá. Temos ainda o cenário nacional, que também está bem confuso, bem difícil. A campanha está pesada. Eu até achei que fosse mais pesada do que isso, viesse a ser mais pesada do que isso, porém a gente está vendo as dificuldades que estão acontecendo. Sá, qual é a tua visão a respeito da política hoje, do cenário nacional da política, no caso?
Pois é, eu diria que, segundo os especialistas, nunca houve uma eleição em que o favorito estivesse de forma tão previsível há tanto tempo num patamar estável acima de 40%, e é isso que acontece, né? O presidente Lula com mais de 40% há mais de um ano, enfim, desde que ele saiu da prisão e que ficou demonstrado que era uma prisão injusta, que era um complô de um juiz com setores do Ministério Público, a prisão do Lula era uma prisão política, e isso ficou muito claramente firmado, ele já partiu com uma força imensa. Aliás, todos sabemos que a eleição de 2018 teria um resultado bem diferente se não tivesse impedido que o presidente Lula participasse dela. Então, o fato hoje é que nós vemos um presidente acuado, um presidente com uma rejeição gigantesca e bradando contra as urnas eletrônicas, as urnas que ele foi eleito 7 vezes pela urna eletrônica, e os filhos, os 3 filhos, né, já foram eleitos também, um com 3, outro com 2 e o terceiro, acredito que com 2 também. Então, dá mais de 10 vezes que esse grupelho foi eleito com as urnas eletrônicas, e agora que está vendo a eleição fugir entre os dedos, aliás, não é fugir entre os dedos, é devido à péssima administração do presidente, a rejeição é enorme e as pessoas perceberam que não é o caminho. As pessoas comparam com o governo do presidente Lula e aí percebem que o caminho é Lula. E aí é por isso que Lula provavelmente pode ganhar no primeiro turno, talvez sem muita dificuldade. É um cenário que está se delineando, ainda não está cristalizado, mas todas as pesquisas apontam que Lula pode ganhar no primeiro turno, e se isso não acontecer, é favoritíssimo para ganhar no segundo turno.
Isso é o que estão apontando as pesquisas, e as últimas pesquisas, inclusive, mostram que Lula cresceu em grupos onde ele, em estratos que ele não tinha uma votação expressiva, em outros que ele estava bem atrás, inclusive encostando, e em outras situações virando. A gente comentou isso nessa semana, porém ainda está bem atrás com relação aos evangélicos, né? O voto do evangélico. Porém, a gente sabe que essa eleição ela vai ser decidida no voto feminino, tanto feminino da dona, da chefe de família, que hoje no Brasil tem mais mulheres chefe de família do que homens, né? E também o voto feminino evangélico. Então, a gente vai esperar para ver o resultado que teve esse último debate que aconteceu agora na Rede Globo, o debate que aconteceu na Bandeirantes, né? Na Rede Globo foi entrevista, e com relação ao ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães, né? Que ela fez uma pergunta, ele não gostou, e agiu de forma extremamente machista contra a Vera e também contra a Simone Tebet. Isso não pegou bem, mudou o rumo do debate e ele seguiu por outro caminho. Mas a gente precisa também falar, falando do Bolsonaro, é querer saber o seguinte, sabe como que a gente entrou nessa aventura, né, chamada Jair Messias Bolsonaro, essa aventura pela extrema-direita? Como que você vê essa situação hoje?
Bem, tudo começou com o desespero. Primeiro, não se esperava que a Dilma ganhasse a reeleição, ganhou. E aí começou todo aquele processo de desestabilização. Primeiro, colocar em dúvida a vitória da Dilma, pedir recontagem de votos, pedir uma série de providências. Depois, vamos destruir o governo por dentro. O Congresso começou a jogar pautas bombas para a votação que praticamente inviabilizaram o governo. E a partir daí, lembrando que naquela época a inflação era muito baixa e o desemprego era de cerca de 4%, índices muito parecidos com os dos países mais desenvolvidos e que estão saudáveis economicamente. Havia crise à vista? Havia. Era impossível não haver, porque o Congresso estava cuidando de votar uma pauta bomba que era justamente para torpedear a administração Dilma. A Dilma errou? Errou, claro que errou. Sabemos hoje que algumas decisões dela foram importantes para ajudar a fortalecer a crise que no final veio. Por outro lado, tiveram que fazer um impeachment da Dilma, após ela não perder a eleição para o Aécio, e óbvio que eles não queriam, não iam deixar o serviço pela metade. Então encontraram alguém para fazer o serviço sujo, impedir, tirar Lula do processo eleitoral, porque até as pedras sabiam que Lula ganharia a eleição no primeiro turno. Então foi esse o papel que a mídia associada ao grupo que formou a Lava Jato, um juiz e alguns membros do Ministério Público, em conluio passaram a criar uma narrativa. E curioso é que naquela época o Lula já dizia: Moro, você foi longe demais, cuidado que não vai dar para desmontar a mentira lá na frente. Você está condenado a me condenar. Essa frase foi profética, não é? Porque em seguida o Moro condena Lula, vem a prisão do Lula e ele foi impedido de concorrer. Mesmo assim, o Haddad foi um candidato extremamente competitivo, foi para o segundo turno, e diante daquele, porque se falava em corrupção, Lula preso, Lula ladrão, enfim, diante daquele clamor, surge alguém inexpressivo chamado Jair Bolsonaro, que ao invés de deixar, como se queria, que partidos de centro, de centro-direita e até de direita ganhassem a eleição, a ideia era que Alckmin ganhasse a eleição, e aí surge Jair Bolsonaro com um discurso nazifascista. Todo mundo sabia quem era, principalmente as elites, a mídia, sabia quem era Jair Bolsonaro e imaginavam que ele não teria capital político para ir para o segundo turno. Só que Alckmin patinou, não decolou, e quem foi para o segundo turno foi, com o Haddad, foi o Bolsonaro. E que teve a total cumplicidade, o beneplácito da mídia para abusar ao extremo das fake news, e foi com base em fake news que ele foi eleito. E é com base em fake news que ele continua administrando. Mas é claramente uma administração, é claramente um presidente com nuances muito fortes de fascismo, extremamente autoritário, está incomodado porque sabe que deve perder a eleição. E desse incômodo vem aquela estratégia de falar mal contra a urna eletrônica e de falar que o comunismo pode tomar conta do país, como se Lula, nos seus 8 anos, não tivesse sido o presidente mais democrático que esse país já teve.
Isso é verdade. Agora, um dado interessante que saiu, pesquisa essa semana, inclusive Jair Messias Bolsonaro negou que tivesse fome no Brasil, que é absolutamente sem sentido, né? Ele acabou com o CONSEC, que era o Conselho que cuidava dessa segurança alimentar, né? Que envolvia vários programas e estava atrelado a vários ministérios, não apenas um, né? O CONSEC foi totalmente dissolvido, isso começou o problema da fome, não atualizou o Cade Único, deixou muita gente na fila esperando o Bolsa Família, o objetivo era acabar, mas isso não estava dando certo, não tinha como acabar com o Bolsa Família, né? E aí criou-se o Auxílio Brasil, que na realidade não foi uma ideia dele, né? Na realidade quem puxou isso foi o Congresso, e ele tenta vender como dele a ideia, o que é outra mentira. O que nós também precisamos entender é o seguinte, que prejudicou o PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, que é feito diretamente através das pessoas, do pequeno produtor rural, que, por incrível que pareça, segundo essa pesquisa, 21% dos produtores rurais estão com problema de segurança alimentar, o que é outro absurdo, né? Por falta de crédito, sem tipo, estão endividados e por aí vai. Mas não para por aí. O número é uma diferença entre insegurança alimentar e fome, a fome plena, que o Brasil acabou voltando para o mapa da fome. Nessa situação, hoje nós podemos dizer que nós temos 120 milhões de pessoas, de cada 10, 6 não fazem as 3 refeições do dia ou não fazem as refeições de forma completa ou não se alimentam corretamente. Isso é muito grave. Outra situação, dentre esses, desse número, 31 milhões estão em fome, passando fome mesmo. Ou seja, não tem o que comer, ou tem que se virar. O que a gente tem visto no Brasil são pessoas buscando comida e lixo, comendo osso, comendo pele de frango, enfim, tudo o que pode virar alimento. Daqui a pouco estão comendo inseto. Isso é a realidade. Não dá para você negar que há fome nesse país. Não tem como negar, tanto é que eles pararam com esse discurso quando tentando questionar e desmentir um dado que é muito ruim para ele. Outra coisa que também foi feita pelo Bolsonaro, que inclusive o Sar vai comentar, falar sobre isso, é que ele criou outro problema com relação a combustíveis, né? Embarcou nessa onda de liberar a gasolina ao preço que queria, todo mundo ganhando muito dinheiro com isso e o pobre se ferrando, porque subiu o preço dos alimentos. E a inflação alta, com o preço dos alimentos alto, acabou gerando problema. E muita gente pensa que o agronegócio brasileiro, né? Faz parte da mesa do brasileiro. Não, isso é comida feita para exportar. Errou também com relação a estoques reguladores, que poderiam ter segurado o preço do arroz e do feijão, mas não fez isso, deixou de lado. E aí tudo piorou com relação à gasolina. Sá, é isso que eu quero saber de você depois desse pequeno comentário a respeito dessa situação. Eu queria saber de você. O que você acha com relação, qual a tua opinião em relação ao preço dos combustíveis?
Ele poderia ter resolvido esse problema do preço do combustível, porque isso aí mudou com o Temer, não é? A Petrobras, que é uma empresa de maioria do capital da nação, do povo brasileiro, a partir do governo Temer, ela começou a desenvolver uma política em que davam royalties acima de todas as empresas do mundo da área petrolífera, as petroleiras, como se diz. Você pegar a ExxonMobil, por exemplo, os royalties, a percentagem de royalties distribuídos por ela comparados à da Petrobras é 8 vezes menor. Então, o acionista da Petrobras, o grande acionista, aquele que está nas bolsas de Nova York, enfim, seja onde for, eles estavam tendo uma remuneração altíssima por conta das ações que detinham, porque o preço do combustível, na época da Dilma, se dizia o seguinte: ora, o combustível está sendo tirado das entranhas do nosso país, das profundezas do nosso país. A Petrobras é uma indústria que tem a maioria do seu capital em nome da União, logo, é uma empresa dos brasileiros, principalmente. Então, a Petrobras tem que fazer a parte dela. E qual seria a parte dela? É ter lucro na venda do combustível internamente aqui no Brasil, mas esse lucro não precisaria acompanhar o tempo inteiro o preço do mercado internacional do petróleo. E assim nós tínhamos um valor razoável do preço da gasolina. Então, quando esse acordo foi quebrado, então nós vimos o preço da gasolina disparar. E aí, diante disso, a alta do dólar, e aí mais ainda, quando veio a guerra da Ucrânia, que de alguma forma impactou, não tanto como eles querem fazer, porque do jeito que Bolsonaro diz, até parece que a guerra foi aqui e não na Ucrânia. E ontem eu vi que ontem ele falando da guerra em 2021. Ora, a guerra foi agora, em 2022, em fevereiro, não é? Então, mas eles já anteciparam o calendário da guerra para justificar a qualidade da má administração que fizeram nos últimos 3 anos e meio. Mas o fato é que o preço da gasolina hoje baixou artificialmente, ele tirou impostos dos estados que eram aplicados na educação, principalmente, para conseguir baixar o preço da gasolina. Os estados vão atrás, a partir de 1º de janeiro, vão atrás desses valores, senão não vão poder bancar uma série de despesas do orçamento dos estados. Ao mesmo tempo, além da questão da retirada de impostos dos estados, ainda tem a questão de que a política, ele mudou pela 4ª vez o presidente da Petrobras, e a política que a Petrobras, de preço, que ela está desenvolvendo, não está muito clara para muita gente. Acha-se que, inclusive, que esse preço está depreciado, o preço na bomba, porque essas constantes baixas do preço do combustível pela Petrobras não tem respaldo na curva de custos da empresa. Então, é algo a ver. E ainda se conta que algumas redes de postos de simpatizantes de Bolsonaro também estariam diminuindo um pouco o seu percentual de lucratividade para poder baixar mais ainda esse valor. E aí hoje nós temos aí o combustível realmente teve uma baixa significativa, e isso inclusive impactou a inflação. Mas sabemos claramente que tudo isso, a partir de 1º de janeiro, vai reverter. Se você me perguntar exatamente qual a solução para isso, eu não vou saber te dizer, porque é algo extremamente complexo e que vai exigir medidas de várias partes, dos governos estaduais, federal, da própria Petrobras. Mas o fato é que eu não tenho dúvida que, seja qual for o governo, em 1º de janeiro nós vamos voltar a ter impacto significativo no preço do combustível. E é isso que é triste, é isso que a gente lamenta. É um governo de não ação, é um governo inativo, é um governo que não fez nada e agora, para tentar ganhar a eleição, tenta fazer esse golpe, esse estelionato, para tentar reverter a classe média no que diz respeito aos combustíveis e o Cartão Brasil para tentar enganar os pobres, aumentando esses R$200 a mais, que também é de forma transitória. Alguém até diz: ah, mas o presidente está dizendo que vai fazer se ganhar a eleição, se for reeleito, vai fazer. Ora, se ele quer fazer, por que não fez? Agora o Lula, sim. O Lula já afirmou, olha, isso aqui é irreversível, quando nós assumirmos, vamos sim garantir isso através de lei. Isso é compromisso, bem diferente do que está fazendo o Bolsonaro.
É, isso é verdade. A gente já sabe que acaba em dezembro, ele está prometendo que janeiro volta, e se quisesse realmente isso, que isso virasse uma política pública, ela já estaria valendo, ela já estaria no orçamento, ela já teria a verba destinada, e não feito da forma como está sendo feito, o que na realidade é ilegal. Porém, entre a razão e a justiça resolveu ir pela, digamos, a humanidade, né, e pelo lado humano, fechou os olhos para permitir que isso acontecesse, porque é ilegal, mas deixou por quê? Porque as pessoas estão passando fome. É a hora que você esquece um pouco da pedra da lei, né, deixa um pouco de lado, porque a causa humanitária é muito mais necessitada e grave nesse momento no Brasil. As pessoas acham que não, mas ela é sim a situação, como eu falei no bloco no anterior, agora no, antes dessa pergunta. São 120 milhões de pessoas, de cada 10, 6 que não estão se alimentando direito, e 31 milhões de pessoas, 31 a 33, o número é mais ou menos esse, tanto faz, é absurdo esse número, que estão realmente com problemas de alimentação. A questão não é só o emprego, a questão não é só pagar o Bolsa Família, a questão é simplesmente você saber que tudo isso está acontecendo e poderia ter sido evitado se a política de segurança alimentar do governo, que já existia, e o Brasil não estava no mapa da fome, ela continuasse. Mas, para encerrar, eu quero falar com o Sá a respeito de um outro assunto, que é o SUS. Na realidade, graças a Deus, nessa pandemia, o SUS existia, porque a gente viu, inclusive nos Estados Unidos, que a rede particular, lá não tem SUS, né? Você paga pela sua saúde, não é como no Brasil, né? Que bem ou mal, você não paga por ela, paga apenas, se quiser, através de um plano de saúde. Lá o sistema praticamente colapsou. O nosso não, a gente conseguiu superar a Covid. Então, ou seja, ainda com um número alto, né, por conta de uma série de situações de desmandos e de falta de empatia desse governo que está aí. Mas, porém, para fechar, sabe, o SUS salvou, aliás, a Covid, no caso, o SUS salvou muitas vidas, claro, mas a pergunta é essa, a Covid salvou o SUS, é isso?
Outra questão relevante que acho que vale a pena a gente discutir, e nós já falamos uns minutos atrás, é a questão do SUS. O SUS hoje, claramente, ele é subfinanciado. O que o Brasil investe per capita em saúde está bem abaixo da grande maioria dos países. Então, o SUS tinha data para acabar. O SUS ia acabar no governo Bolsonaro. Quem salvou o SUS, você próprio citou isso há pouco tempo atrás, quem salvou o SUS foi a pandemia, foi a Covid, porque não havia uma forma de atacar, de resolver o problema da pandemia, se não fosse através do SUS, que tinha uma máquina altamente eficaz, bem estruturada. Faltava dinheiro, mas competência, estruturação havia em todo o programa do SUS. Era um programa que atingia todo o Brasil, era um programa modelo para o mundo. Então, hoje, por conta disso, o SUS não foi inviabilizado, não foi destruído, e se não for a Covid, que é um mal terrível, mas se não for a Covid, nós não teríamos hoje SUS. Teríamos aí planos de saúde, teria esse plano mínimo do governo, que seria um plano bem simples, onde todas as pessoas teriam que pagar, e o SUS seria coisa do passado, como hoje praticamente é a Previdência. A Previdência brasileira hoje, nós estamos preparando uma geração de miseráveis, porque a Previdência hoje ela não vai atingir pelo menos 20% da população que normalmente se aposentaria. Então, o Brasil hoje tem problemas estruturais muito mais graves do que antes do governo Bolsonaro. Essa é a realidade.
Pois é, então vamos imaginar que as coisas possam melhorar a partir de 1º de janeiro de 2023 e que essa eleição realmente seja eleito aquele que é favorável a políticas públicas, a questão que envolve a proteger e cuidar, né, do povo brasileiro, principalmente dos que mais precisam e também respeitando as pessoas. Né? Esse foi o diálogo dessa semana. Eu conversei com o Sá, muito obrigado, Sá, pela entrevista. Semana que vem a gente volta falando sobre independência do Brasil, 200 anos. Eu sou Luiz Cupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.